Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Olá, querido ouvinte. Há uns anos atrás, visitei em família um maravilhoso chalé, o Chalé da Condensa. Era um chalé tipo suíço que fica muito próximo do Palácio da Pena e que tem a grande vantagem de podermos chegar até ele no nosso próprio carro. O que não acontece, por exemplo, no Palácio da Pena. Na altura, quando visitei o chalé, desconhecia por completo a história que este espaço encerrava. Apesar de, como sabem, ser amante de história, mas eu desconhecia completamente o porquê, a razão da existência deste chalé ali muito próximo do Palácio da Pena. Imaginem que me passou pela cabeça o facto de ser um refúgio de dois amantes, de um rei, claro, o rei Dom Fernando II, e eventualmente uma das suas amantes, que era uma cantora de ópera. A realidade é que este meu pensamento, apesar de ser um pouco mau, não está completamente desprovido de razão, uma vez que a maior parte dos casamentos reais eram acordos, pactos políticos, em que o tema amor ou paixão estava afastado da relação entre rei e rainha, o que fazia com que um e o outro fossem infiéis. Descobri que não foi o caso. Na verdade, este espaço foi o refúgio de Fernando II e de Eliza Frederick Esler, uma antiga cantora de ópera e que foi a sua segunda mulher legítima. Dom Fernando, como sabem, ficou viúvo muito cedo e acabou por se apaixonar, passados muitos anos de estar viúvo, desta senhora que mais tarde ficou a ser conhecida como Condensa de Edler. E descobri também que foram os dois, e não só apenas Dom Fernando, foram os dois os grandes responsáveis pela construção do grande parque florestal que é hoje Sintra. Este chalé está estrategicamente situado a poente do Palácio da Pena. O edifício belo é inspirado nos chalés alpinos, num estilo então muito em voga na Europa. O chalé apresenta uma envolvente cenográfica que reflete as facetas artísticas dos donos deste chalé. De um gosto singular, a sua fachada e os seus interiores são inigualáveis. Por exemplo, olhando de repente para o chalé, parece que ele está construído em madeira. E não é verdade. Um olhar mais atento, vamos perceber que o que ali está é estuque e não madeira. Está muito bem imitado. No exterior, o jardim que envolve este edifício oferece também uma paisagem exótica e é impressionante a quantidade de paisagem maravilhosa que o rodeia. Eu deslumbrei-me com a Feteira da Condensa, com o Jardim da Joina, com o Caramachão e com o labirinto de pedras do chalé, que parece que foram ali colocadas estrategicamente, mas não, já ali estavam quando o chalé foi construído. Para conhecer a história deste chalé, é imprescindível e absolutamente necessário conhecer a história dos seus donos. Os apaixonados Ferdinand Auguste Fran Coburg e Eliza Frederick Esler. Venha então conhecer neste programa Dois Dedos de Cultura uma história desconhecida da nossa história de Portugal. O amor de um rei viúvo, um rei que ficou viúvo de Dona Maria II, um homem com 37 anos que viu partir a sua companheira no momento em que ela dava à luz o seu 11º filho, tinha ela 34 anos. E quem era este rei Dom Fernando II? Eu posso dizer-vos que ao longo da história do nosso país foram vários os reis que mereceram o meu destaque e às vezes volto atrás para conhecer um pouco melhor a história deles, alguns dos motivos de determinadas ações. E posso-vos dizer, sem sombra de dúvidas, que passei a admirar cada vez mais a história, a personalidade, a pessoa de Dom Fernando II. Primeiro porque ele tinha um amor infinito à cultura. Por outro lado, porque ele não tinha interesse político, que não era normal, era incomum no contexto de poder em que ele estava inserido. Também apreciei bastante o seu caráter, o seu talento e grandemente o seu empreendedorismo. Um rei de origem alemão que fez de Sintra um local de beleza única, do qual eu já falei várias vezes, relacionado com alguns monumentos históricos que trouxe até aqui. Um local maravilhoso onde está instalada a nossa rádio e um local que eu também escolhi para viver. Este rei, o rei artista, como ele ficou conhecido, foi o segundo e último rei consorte de Portugal, tendo ficado conhecido pela sua inteligência, por ser uma pessoa muito intensa, com uma grande vivacidade, com interesses vários e, como já disse, com muito pouco interesse por questões políticas. Vamos lá então à história dele. Ele nasceu em Viena, no palácio pertencente à família materna, em 1816. Ele desde cedo demonstrou uma grande capacidade nas letras. Ele dominava o francês, o alemão, o húngaro, tanto nas suas formas escritas como faladas, e mostrava uma grande inteligência e uma grande capacidade de aprendizagem. Além disso, além das línguas, ele interessou-se também por literatura, por geografia, pela história, pelo desenho, e um pormenor interessante é que ele cantava lindamente. Em 1835, surgiu a oportunidade de se casar com Dona Maria II, um casamento que foi assim quase proposto pela então Rainha Vitória de Inglaterra, e deste casamento resultaram 11 filhos, entre os quais Dom Pedro, o futuro Dom Pedro V. Dona Maria, como já disse, acabou por falecer em 1853 no Palácio das Necessidades, na sequência de um parto que correu muito mal, e Dom Fernando foi então eleito regente até Dom Pedro V ter idade de ser maior e nessa altura ele tomaria o trono. Depois da morte de sua primeira mulher, vamos encontrar então um rei triste, um rei vazio. Dom Fernando tinha um encanto especial pela família. Lembrem-se, eu falei aqui há tempos atrás sobre o tema do pinheirinho de Natal. Foi ele que trouxe o pinheiro e o introduziu na cultura portuguesa. E foi possível analisarmos alguns postais onde havia, de facto, uma interação muito grande entre família. Digamos que a família que ele construiu com Dona Maria era uma família rica, abençoada, muitos filhos. Era, de facto, um homem muito feliz. E depois da sua rainha ter morrido, uma mulher que ele amou muito, ele ficou, de facto, um rei triste, vazio, como eu disse há pouco. Mas isto não termina aqui, porque quis o destino que no ano de 1860, 7 anos após a morte da sua rainha, ele conhecesse a sua segunda esposa, o seu segundo amor, a futura condessa de Edla. E quem é que era esta senhora que despertou o amor de novo ao rei? Esta senhora, de nome Eliza Frederick Esler, nasceu 22 de maio na Suíça, país onde viveu apenas os seus primeiros anos de vida. De origem suíça-alemã, ela, desde cedo e levada pelos seus pais, ela gostou e tinha dotes artísticos e ela gostava, como eu estava a dizer, de cantar. Dessa forma, os pais decidiram emigrar para os Estados Unidos, para Boston, quando ela tinha apenas 12 anos, para que aí ela desenvolvesse as suas aptidões artísticas e tornar-se fluente em várias línguas. Isto era naturalmente fruto do cuidado que ela tinha na sua educação e que os pais muito contribuíram para o facto. Entretanto, ela muda para Paris, na altura tinha 21 anos e quando vem para Paris, ela já era mãe. Trazia uma menina de nome Alice, cujo pai foi sempre desconhecido. O único conhecimento que se tem é que o nosso rei não foi o pai desta menina Alice. E foi na capital francesa que esta senhora, esta cantora, deu os seus primeiros passos no mundo artístico. Atuou em diversos países como a Alemanha, a Suíça, a Áustria, Itália. Ela cantou no Scala de Milão e veio até Portugal e atuou no Teatro Nacional de São João no Porto, palco que ela pisou pela primeira vez em 1860 como membro da Companhia de Ópera de Lanoville, tendo posteriormente cantado no Teatro Nacional de São Carlos, uma ópera de Verdi, um baile de máscaras, e foi aí que o rei Dom Fernando II a viu pela primeira vez, e foi aí que ele imediatamente se apaixonou por esta senhora. Esta história vai continuar na próxima semana, espero que fique atento, porque há muitos pormenores a contar relativamente a este romance e há também um pormenor muito interessante relativamente ao testamento de Dom Fernando, que na altura deixou meia Lisboa assim admirada e chateada. Deixo-vos então com a oportunidade de ouvirem a segunda parte deste programa na próxima semana. Até lá, uma boa semana e, como sabe, as maiores bênçãos de Deus na sua vida.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.